passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Rui Godinho, esse homem que é multimídia, de volta aqui no programa, lançando o Então Foi Assim, número 2, volume 2.
Os Tudo bastidores bem? Da criação musical brasileira, né? Tudo o subtítulo bem. É importante também. Tudo bem, você me diz, é um prazer muito grande estar aqui pela segunda vez, renovando este prazer, né, de estar no Escala Brasileira.
Então, e o prazer é nosso, vamos conhecer aqui esse segundo volume, né, porque o primeiro você já esteve aqui no programa lançando, e agora vai falar pra gente sobre algumas destas histórias musicais.
Exato. O primeiro volume foi lançado em 2008, em abril, né, provavelmente foi quando eu estive aqui pela última vez, né, participando do seu programa, e o volume 1 trazia, na ocasião, né, 80 histórias de origem de sucessos da música brasileira. E este volume 2 traz 62 histórias, né?
Apesar de o volume ser maior, o número de páginas é maior, né?
Exatamente, é maior porque eu resolvi aprofundar a minha pesquisa e até fazer um mapeamento, quem sabe no futuro, sobre os processos criativos, né? Como é que cada um compositor compõe? De onde ele tira, se é a inspiração, se é a motivação, o que que é, né? E esse livro, volume 2, ele está maior porque exatamente ele aprofunda esses processos de criação, né?
É um sonho realizado, né?
Pois é, né? Um sonho porque nós que trabalhamos em rádio, né? Eu também tenho um programa de rádio, você sabe disso.
Claro.
E temos uma ligação muito forte com a música e eu diria até um compromisso, não é? O compromisso de divulgar música brasileira, né? Eu sou um pouco discípulo de Arthur da Távola, que tantos programas maravilhosos fez nesta rádio, Rádio Senado, né? De Roquete Pinto também, só que eu não admiro o radicalismo de Roquete. Mas eu acho que a rádio, ela tem que ter educação, informação e entretenimento. E no caso de uma rádio pública brasileira, tem que priorizar a música brasileira, não é isso?
Muito bem, e falando em sonho, acho que a primeira música de hoje pode ser Sonho Meu.
Pois é, você vê, esse livro, ele tem a capacidade até de muitas vezes mudar o foco, né, que a pessoa tem em relação a uma música. Sonho Meu é uma música de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, né? E essa música, quando eu fui conversar com Délcio Carvalho, que é o autor da letra, e fui perguntar a ele... por que você fez essa música, para quem você fez, né? Ele falou, eu estava indo para casa do Dona Ivone Lara, eu passava fim de semana lá, comi uma comidinha gostosa, estava até com saudade, inclusive, na ocasião desses momentos que ele passou junto com a Dona Ivone. E ele falou, eu estava indo de ônibus para lá, para Inhaúma, onde a Dona Ivone mora, né? E eu estava com um negócio na cabeça de mano meu, tio meu, vai buscar quem mora longe, que depois ele lembrou que tem pontos de Umbanda que fala, mano meu, vai buscar quem mora longe, mano meu, né? E estava com isso na cabeça. Quando ele chegou lá na casa da Dona Ivone, ela passou uma melodia, que ela andava entristecida, com problemas existenciais, né? Problema com o filho, com um acidente com o filho, preocupação também com o marido e outras coisas mais. E ela pegou, compôs esse tema e passou para ele, né? E ela não parava de tocar esse tema no cavaquinho dela. Quando ele pegou o tema, não demorou muito, ele começou a colocar letra. Ele associou essa questão do ponto de Umbanda, mano meu, vai buscar quem mora longe, exatamente a questão da anistia ampla, geral e restrita, que na época estavam fazendo aquela campanha toda, você lembra, né, Alcibiades?
Claro.
Para buscar quem morava longe, ou seja, o irmão do Enfio, né? O irmão do Enfio, que era o Betinho, né? E outros tantos brasileiros, patriotas, que estavam exilados, né?
Então, Sonho Meu... lembra de Feijoada Completa, de algumas músicas do Chico para retratar esse...
Bêbado e Equilibrista.
Bêbado e Equilibrista.
Exatamente. Então, Sonho Meu, que é um samba, tem a ver exatamente com a questão da anistia ampla, geral e restrita, ou seja, Sonho Meu vai buscar quem mora longe, que era exatamente quem estava exilado, né?
Muito bem, então vamos a ela. Sonho Meu, com Dona Ivone Lara.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sim, o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente e o vento vai te embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira, Rui Godinho, esse autor multimídia que está lançando aí Então Foi Assim, né?
Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 2.
Muito bem. A próxima música que nós vamos comentar aqui, que está no livro, é Um Dia, Um Adeus.
Pois é, essa música fez muito sucesso, é uma música do Guilherme Arantes, né? É, eu acho que as pessoas vão lembrar que ele fala: um dia, um adeus, estou indo embora, tanta loucura, né, por tão pouca aventura. Essa música tem a ver com a questão do ciúme, né, a questão da possessividade, né, das relações entre casais.
Dessas coisas mais de rompe, volta, e uma coisa intempestiva também.
Exatamente, né? Então tem a ver com a questão, olha só, ainda mais uma pessoa que é casada ou namora um artista, que sofre todo um tipo de assédio que é muito comum para quem é artista, né? Então, essa história tem a ver exatamente com o ciúme, com a questão dessas coisas impulsivas mesmo, de vai embora, não entra mais, não te perdoo, né? Porque o Guilherme Arantes...
O alvo do ciúme dele era Silvia Pfeiffer?
Exatamente, quer dizer, o ciúme dela,
dela,
segunda mulher do Guilherme Arantes, né? É. Guilherme Arantes estava fazendo sucesso já, era considerado o Elton John brasileiro, porque tocava piano, né, e cantava muito bem, e canta, né, por sinal. Então, fazendo sucesso com Meu Mundo Nada Mais,
Planeta Água,
sendo assediado, inclusive pelo Fantástico, que na década de 70, quando aparecia um clipe no Fantástico com uma música, o cara podia ser desconhecido. No dia seguinte, todo o Brasil o conhecia, de tão forte que era aquele programa, ter um clipe naquele programa, né? E ele foi convidado para fazer um clipe para esse programa, e falaram para ele que no roteiro ele iria simular um romance com uma mulher muito bonita e que rolaria um beijo.
Uhum.
E aí essa mulher
beijo
seria...
Cenográfico.
E essa mulher, a Silvia Pfeiffer, uma mulher ex-modelo, né? Começando na carreira de atriz, muito bonita, por sinal. Ele chegou em casa muito alegre, né, porque teria um clipe no Fantástico, que era o desejo de todo artista, né, todo músico. E falou: olha, eu vou fazer um clipe Fantástico. Ah, que bom, parabéns, maravilha, deu um beijinho e tal, né? Pois é, só que vai ter um beijo. Beijo? Mas que coisa, por que que beijo? Vai ter, o roteiro tem um beijo, não foi eu que coloquei, já vem no roteiro, né? E esse beijo vai ser na Silvia Pfeiffer. Aí a mulher pirou: não, cara, para com isso. Se tiver beijo, não vai entrar aqui em casa mais. Mas, meu amor, tudo é profissional, por favor, estou precisando dessa mídia, né? Não. Essa eu não aguento, não, cara. Sabe, chegar, arrancar a roupa, rasgar a roupa, gritar no meu ouvido, tudo bem, mas você beijar a Silvia Pfeiffer? Não, não, ainda mais sendo a Silvia Pfeiffer, né? Ele ficou muito chateado, muito, sei lá, frustrado com essa história toda, né? Daquela relação dele, uma mulher que ele amava tanto, impedir que ele pudesse seguir uma carreira
artística,
né? tendo que fazer um clipe e rolar um beijo, né? Sei que ele foi gravar, ele resolveu que gravaria. Foi gravar no dia da gravação. O esposo da Silvia Pfeiffer, ou o namorado, estava lá, também no estúdio. Ele aproveitou e disse, poxa, eu vou ligar para minha mulher e dizer que o marido dela está aqui, é tudo em família. E ligou para lá. Meu amor, venha para cá. Vou não. Olha, aqui tudo é em família, inclusive o marido dela está aqui agora. Você pode vir para cá também, fica tudo certo, você vai ver que é uma coisa profissional. Não, não e não, acabou. Foi radical com ele. Ele resolveu que também radicalizaria com ela e gravou, rolou o beijo, foi pro ar, né? E ele ficou enfrentando o inferno astral, porque ele amava muito aquela mulher, né? Ficou enfrentando uma situação muito delicada, né? Com a mulher. Lógico que ela não o deixou fora de casa, mas ele ficou certamente tendo toda uma restrição, né, de contato com ela e tudo mais.
Dormiu no sofá, né?
É, por aí, né? Essas coisas.
E daí, um dia, um adeus.
Pois é, ele ficou muito assim, sabe, pensando muito seriamente, falou, poxa, mas que coisa ruim, sabe, porque é, tão bom seria se eu pudesse te encontrar e te beijar como a primeira vez, né? E isso tá, inclusive, na letra, né? Porque eram coisas gostosas, te dá o carinho que você merece ter, que eu sei te amar como mais ninguém, né? Te amou. Aí ele pegou, resolveu fazer essa música como uma forma até de pedir perdão, né? Porque ele fala, um dia, um adeus, né? Eu indo embora, quanta loucura por tão pouca aventura. Né? Na verdade, não era uma amante que ele tinha arranjado, não era, né, uma traição, era uma cena que ele ia ter que gravar e que ia rolar um beijo cenográfico, né? Mas que infelizmente rolou tudo isso. E ele falou pra mim que essa música, depois que ele a compôs, ele cantou pra ela e só aí então é que ela foi fazer as pazes com ele, que sabia que ele realmente a amava muito, né?
Devia amar, né? Porque a maioria das pessoas ia fazer o contrário, já tava com a fama e era deitar na cama, né?
Exato.
Então vamos lá, um dia, um adeus com Guilherme Arantes.
Voltar a ver a luz. luz, estrela no deserto a me guiar. Um dia, um adeus, eu me indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço? Deixar sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais. Jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou.
Esse é o Escala Brasileira, Rui Godinho, autor de Então Foi Assim, volume 2.
Os bastidores da criação musical brasileira.
É isso, ele que é o convidado. Rui, você tem um contato aí para quem queira mandar um e-mail, uma coisa assim?
É, mandar e-mail até para adquirir o livro é abravideo@abravideo.org.br. Mas também o livro está à venda na Livraria Cultura, pode ser pelo site, né, e pode ser também na loja diretamente.
Certo, mas repete o e-mail, porque esse programa também está sendo ouvido em Natal, Cuiabá e Fortaleza.
Maravilha, que bom. É abravideo@abravideo.org.br.
Porque a gente falou em Fortaleza, que tal a gente falar de Ednardo? Parece que tem uma história interessante aí. Aliás, no livro constam duas músicas,
histórias,
né? Duas histórias.
No livro nós incluímos duas histórias do Ednardo, né? E neste livro, no volume 2, Ednardo contou as histórias de Enquanto em Goma Calça e Pavão Misterioso. Enquanto em Goma Calça é uma situação doméstica mesmo. Ele estava em Fortaleza, em férias, e estava em contato ali direto com Dominguinhos, que estava fazendo show na região na época, e convidou o Climério Ferreira, que é parceiro dele, grande parceiro, né? Convidou para visitá-lo e passar essas férias com eles. E foi muito bom, porque o Climério estava ali junto com o Dominguinhos também, que morava bem pertinho, né? E ficaram ali como se fazendo uma aposta para ver quem mais compunha, né? O Dominguinhos, Ednardo, Climério. E fizeram algumas parcerias juntos na época, né? Nessa camaradagem, nessa malungagem muito positiva, muito salutar, né? Que é quando
ainda
os
bem, né?
compositores se encontram, né? Então, teve uma ocasião, um dia, que eles estavam saindo, né? Climério e o Ednardo, para ir dar um rolé, tomar um chope na orla, né? E então a esposa do Ednardo falou: ô, Ednardo, Deixa eu engomar essa tua calça, que tá parecendo que você colocou ela dentro de uma garrafa, né? Aí ele pegou então a calça, tirou para poder a esposa passar ferro, né? Ou engomar a calça, uhum, como eles falam no Nordeste, né? Então virou pro Climério, o grande parceiro, e falou: oh, vamos fazer uma rapidinha aí enquanto engoma a calça, né? Aí rolou um diálogo, né? Que é um diálogo bem interessante, que é: por que cantar? Né? Porque cantar parece com não morrer. É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão, né? Então, desse diálogo, ele falou que essa música foi uma música feita em 5 minutos, 15 minutos talvez, no máximo. Foi a música mais rápida que ele fez e depois se transformou num grande sucesso, né?
Depois de perder Vilma para São Paulo, perder Maria Helena para o Dentista.
Para o Dentista, exatamente. Essa letra, quer dizer, eles começaram nesse diálogo e depois ele complementou com poemas do Climério que tinha no livro que ele que tinha sido entregue a ele pelo Climério, né?
Muito bem, então vamos a Enquanto Engoma a Calça.
Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe cantar uma história bem curtinha, fácil de contar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor que arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor que arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Mas como é triste essa nossa vida de artista. Depois de perder Vilma pra São Paulo, perder Maria Helena pra um dentista. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão.
Estamos apresentando Escala Brasileira.